Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 7 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Estão abertas as inscrições para o Seminário de Modalidades Paralímpicas, promovido pelo Centro de Referência Paralímpico, Secretaria Municipal de Esportes e a Escola de Educação Física e Esportes da USP. O seminário é destinado aos professores de educação física e demais áreas que tenham interesse no movimento paralímpico, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e afins. O evento, que conta com inscrições gratuitas, acontece no dia 14 de junho, na Escola de Educação Física e Esportes, aqui no campus. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que um professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP aponta que as frentes frias, umidade oceânica e uma barreira de alta pressão são os principais motivos para a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que, com 4 prêmios conquistados, o serviço de retina e vítreo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foi o grande destaque do 48º Congresso Brasileiro de Retina e Vítreo, que reuniu especialistas nacionais e internacionais no final de abril em Campinas, São Paulo.
Acontece na USP.
Agora conosco Felipe Faustino. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A campanha Vamos Ajudar as Vítimas das Enchentes no Rio Grande do Sul recebe até amanhã doações de água potável e materiais de limpeza, como água sanitária, sabão em pó, panos de chão e desinfetante. Os donativos podem ser entregues nas unidades de ensino e na Prefeitura do campus. As doações serão encaminhadas à população gaúcha pela Defesa Civil do Estado. Mais informações em jornal.usp.br. A Escola de Enfermagem está com inscrições abertas até quinta-feira para o curso de formação sobre prevenção do comportamento suicida em pessoas idosas institucionalizadas. As aulas serão de forma híbrida, online e presencial, de 13 de maio a 10 de junho. Mais informações no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas, nem para hoje e nem para amanhã em todo o estado, como também na região de Ribeirão Preto. Temperatura máxima prevista para hoje à tarde em Ribeirão Preto é de 33 graus, Guaíra 34, Brodowski 31, Mococa 32 e Batatais 31 graus. Amanhã bem cedo, a temperatura prevista para Ribeirão Preto é de 21 graus Celsius, Guaíra 18, Brodowski 17, Mococa e Batatais 19 graus Celsius. A menor temperatura registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 18 graus e ocorreu às 5 horas da manhã. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET, Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Observatório de Astronomia da Unesp oferece curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O Intensivão OBA 2024 é voltado para alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. A reportagem é de Pedro Lucas.
A edição 2024 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica está se aproximando. A prova da fase única acontece na próxima semana, dia 17 de maio. Pensando na preparação de alunos e professores que vão participar do torneio, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp, em Bauru, tem inscrições abertas para o curso preparatório Intensivão OBA, nível 2 e 3. Serão duas aulas, realizadas neste final de semana, de maneira virtual. A professora Cione Rodrigues, que faz parte do Observatório de Astronomia da Unesp, irá ministrar as aulas. Ela explica que o intensivão surge com a proposta de aprofundar conhecimentos sobre astronomia, que não aparecem ou são pouco abordados em sala de aula.
O curso Intensivão da OBA, ele nasce a partir do momento que eu comecei a observar que os alunos que participavam dessa Olimpíada, né? Então, para quem não sabe, a OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, é uma Olimpíada que visa motivar os alunos para estudar os temas relacionados à astronomia. E aí, então, eu percebi que tinha uma falha, né, referente a esses conteúdos. Então, a gente sabe que os conteúdos de astronomia, eles permeiam a Base Nacional Comum, né, BNCC, mas nem sempre tem um tempo dedicado dentro da sala de aula, ou até mesmo na escola, suficiente para que os alunos possam aprofundar os seus conhecimentos. Então, partindo disso, surge o Intensivão da OBA.
A iniciativa pretende revisar conteúdos que podem aparecer na prova da Olimpíada, sendo voltado para estudantes dos níveis 2 e 3, ou seja, do quarto até o nono ano do ensino fundamental, além de docentes que ministram aulas para esses níveis.
Por que esse público? Geralmente, quando os alunos vão para o nível 4, que é o do ensino médio, eles já têm uma base muito maior. E no nível 4 é cobrado um pouco mais de física, ao passo que do nível 2 e do nível 3 são cobrados mais conteúdos de astronomia mesmo, né? Então, movimento aparente do Sol, constelações, o próprio sistema solar e, claro, o tema de astronáutica. Então, quais são os temas que serão abordados no nosso curso? O foco principal são os temas que já caíram em provas anteriores, como constelações, sistema solar e astronáutica.
As aulas acontecem neste sábado e domingo, dias 11 e 12 de maio, das 2 às 5 horas da tarde. Elas serão realizadas de forma online pela plataforma Zoom. As inscrições seguem abertas e possuem taxa de R$ 49,50, que pode ser parcelada. Para mais informações, acesse o perfil do Observatório Didático de Astronomia da Unesp no Instagram, que é @OBS Bauru. Pedro Lucas Araújo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O avanço da inteligência artificial atinge diferentes setores, entre eles a rede nutricional. Com diversos artifícios, como aplicativos nutricionais para a recomendação de uma dieta adequada, a relação entre tecnologia e nutrição ainda gera dúvidas e necessita de pontos de melhoria. A reportagem é de Arthur Santos.
Atualmente, existem vários aplicativos nutricionais que indicam diversos tipos de dieta, de acordo com a necessidade do usuário. Com o mecanismo da inteligência artificial, o uso de ferramentas digitais para a criação de uma rotina alimentar saudável e regrada tende a aumentar, gerando diversos questionamentos acerca da efetividade e do respaldo dos profissionais da área. A professora da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, é integrante do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, Rosane Peça, explica como a inteligência artificial está sendo aplicada para o avanço da área nutricional.
A inteligência artificial está sendo aplicada em todos os setores e não deveria ser diferente no ramo da nutrição. Existem pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo que utilizaram a técnica de inteligência artificial para desenvolver uma ferramenta computacional que vai poder no futuro contribuir, né, para o trabalho do nutricionista, gerando, por exemplo, planos alimentares personalizados, de uma maneira mais rápida e automática.
Mesmo com diversos avanços e resultados positivos em pesquisas, Peça indica que ainda há diversos pontos para melhoria.
Mas ainda há muito a se percorrer, né? Porque é um sistema que usa uma árvore de decisão, né? Que representa a expertise do nutricionista na escolha dos alimentos e de preparações, né? Seguindo as etapas do processo de cuidado nutricional, que envolve a avaliação do estado nutricional, o diagnóstico, o planejamento e a avaliação. Então, alguns testes já foram desenvolvidos com sucesso, mas ainda há muito o que percorrer, né?
Além dos desafios para os avanços da relação entre tecnologia e nutrição, a questão ética é outro fator que exige cuidado.
Os desafios éticos e de privacidade são enormes nesse campo, e ainda mais na área de nutrição, que me parece uma terra de ninguém. Todos entendem sobre, emitem opiniões, até desvalorizam ou não reconhecem a competência dos nutricionistas, quer sejam por pessoas comuns da sociedade, como também por profissionais de outras categorias.
Com os avanços nas pesquisas, Peça analisa os benefícios da tecnologia para a área da alimentação.
Então, temos sim resultados que podem ser benéficos, claro, no sentido de diminuir o custo na produção dos alimentos. Existem pesquisas sobre novos sabores e combinações de sabores que podem ser utilizados com a inteligência artificial, elaboração de fórmulas de alimentos conhecidos para produzir ingredientes, né, ou fórmulas totalmente vegetais, até a própria criação da carne artificial.
Apesar dos benefícios que a inteligência artificial pode trazer para a área nutricional, as consequências negativas também são evidentes.
Os potenciais efeitos negativos com o uso dessa tecnologia é a gente pensar que as habilidades e competências do ser humano nesse processo todo estão sendo praticamente quase substituídas pela inteligência artificial, mas não acredito que vão ser totalmente. Nós estamos arriscados a deixar de usar nossa intuição, o nosso raciocínio clínico, que vai além de dados laboratoriais, tabelas de composição de alimentos, antropometria, e principalmente abandonar a riqueza das relações pessoais.
Mesmo oferecendo diversos recursos nutricionais, a professora entende que a inteligência artificial não oferece informações precisas e seguras e alerta para as medidas a serem tomadas durante o tratamento.
Tentem buscar patentes ou os recursos produzidos por universidades públicas, né, que são as que mais produzem pesquisa, e associações de classe, como os Conselhos Regionais de Nutrição, Associação Brasileira de Nutrição, ou por profissionais que vocês tenham certeza e verificação pelo currículo Lattes deles, que são sérios e competentes no assunto em questão.
Acabamos de ouvir Rosane Peça, professora da Escola de Enfermagem, integrante do Grupo da Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela explicou como a inteligência artificial está influenciando no avanço da nutrição. Arthur Santos, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção, Arthur Santos. Participação Felipe Faustino. Coordenação Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com a MC Sofia, que se apresenta no Festival Planeta Urbano, que acontece neste sábado aqui em Ribeirão Preto. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua audiência e companhia. Até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.